chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos amigos do nosso Porta Aberta, estamos de volta e o tema dessa semana eu acho que vai interessar bastante a vocês, porque quem nunca se deparou com o perfil de um padre numa rede social, nesse caso do Facebook? Por que estamos falando disso? Porque acaba de ser publicado o livro Navegando no Hiperespaço. É um livro que foi editado e coordenado pelo padre jesuíta Peter Lah, que é o pró-decano da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui de Roma. O livro é uma obra em colaboração com vários autores e se trata de um resultado de um projeto de pesquisa que analisou perfis de presbíteros presentes no Facebook, provenientes de várias partes do mundo, como Congo, Eslovênia, Itália, Filipinas, Colômbia, Haiti, Espanha e também do Brasil. E quem escreveu esse artigo falando dos padres presentes no Facebook é o nosso grande amigo, o padre Bruno Franghelli. Padre Bruno, de volta aqui ao nosso Porta Aberta, o primeiro de 2022, né? Juntos.
Olha que honra para mim, Bianca, é verdade. É interessante um dia entrevistar e no outro dia ser entrevistado.
Pois é, Padre Bruno, esse é um assunto, digamos, quente, né? A gente está falando tanto de redes sociais, inclusive o Papa essa semana falou desse assunto ao receber um grupo de comunicadores da Terra Santa, né? E ele falou especificamente do caso das redes sociais, dizendo que deve ser uma ferramenta, um instrumento para criar comunidade, mas melhor ainda, mais do que comunidade, fraternidade. Então, vamos entrar nesse tema, Padre Bruno. Primeiro, eu gostaria de saber como que o senhor analisou, quem são esses padres que o senhor analisou no Facebook?
Bem, voltando ao Papa, antes de falar propriamente da nossa pesquisa, é exatamente essa chamada do Papa Francisco, chamada de atenção para a positividade das ferramentas, não é? A internet, dizia o Papa, e ele vem repetindo nas mensagens, principalmente para as jornadas de comunicação social. Ele disse, por exemplo, em 2014, que a internet pode oferecer mais possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos. Isso é algo bom, é um dom de Deus. Então, no primeiro momento, precisamos olhar essas ferramentas como oportunidades. A positividade disso tudo para a gente se relacionar como seres humanos, porque sentimos essa necessidade de estar juntos, conectados, mas também de evangelizar. E agora a tua pergunta. Quem são os padres? Obviamente, como sociólogo da comunicação, eu tenho uma ética de dizer, de não revelar quem são os padres, obviamente, porque a pesquisa ela envolve diretamente esses padres e as suas postagens, mas posso dizer que, de uma maneira especial, eu me concentrei na minha pesquisa nos padres que têm perfis de Facebook da região sudeste do Brasil, onde está localizada a maior, digamos, população brasileira e tem maior, digamos, influência. Isso não significa que em outras partes do Brasil não tenham padres e têm, sim, muito influências, mas me focalizei nesta região. Então, se vocês quiserem saber quem são os padres, pensem nos padres da região sudeste.
E aí entram todos, né? Religiosos, diocesanos...
Isso, na verdade, eu separei entre
cantores.
Padres... entre padres que têm uma paróquia, por exemplo, em regiões urbanas, também regiões rurais, de todas as idades, padres que estão recém-ordenados, até padres que têm 77, 78 anos de idade, estão presentes, muito ativos na rede.
E o senhor se autoanalisou, Padre Bruno?
Exato, Bianca. É um grande desafio, mas também tem uma questão muito positiva, né?
Recordando que o Padre Bruno, ele obviamente também está presente no Facebook, não só, muito ativo também no nosso Instagram, colabora com o Instagram do Vatican News em português. Então, se você ainda não acessou, se você ainda não conhece o nosso perfil, vá lá, que o Padre Bruno também estará lá. Então foi um exercício.
Não de... só o Padre Bruno, tem outros padres também
tem
presentes.
Padre Arnaldo.
Exato.
Então foi um exercício também de autoconhecimento, digamos assim.
Sim, de autoanálise. Porque tem essa vantagem. É um mundo que eu conheço, estou presente, mas também tem a desvantagem, porque é verdade que alguém que está distante, que é estranho ao tema, talvez tenha outras possibilidades, outras visões que a gente que está dentro deste mundo não tenha. Mas, como sociólogo, eu tentei me distanciar o máximo possível para poder olhar com mais objetividade esta situação.
Padre Bruno, pois bem, aqui, para a gente analisar um pouco mais profundamente esse artigo, né? Então foi analisado os perfis de acordo com o conteúdo das publicações, obviamente, né? Então, ali, engajamentos, e o senhor estabeleceu como critério, eu não sei se foi o senhor que estabeleceu, ou no caso do padre jesuíta, o coordenador desse livro, o compromisso e comunhão digital com a igreja local, no caso com a diocese, né? O compromisso e a comunhão em nível nacional, nesse caso com a CNBB, e também com o próprio Papa Francisco, é isso?
É verdade, é verdade. Para a gente olhar para as redes sociais, porque todos nós, de uma maneira especial, os que estamos mais ligados à comunicação, é difícil que não tenha um perfil na rede social, e principalmente no Facebook. De uma maneira especial, é preciso olhar para esta realidade, porque a igreja ela sempre esteve presente nos meios de comunicação. E a rede... E é interessante utilizar a linguagem da rede, do network, porque a rede ela pode ser vista de duas maneiras, né? A gente chama de rede aquela maca onde a gente descansa, mas também a rede pode ser uma teia de aranha, a rede de aranha, onde a gente entra ali e fica um pouco embromado naquela situação. Mas a realidade da rede, ela, que pode ser muito positiva, pode nos trazer estes laços, esta comunhão, este relacionamento, ela veio e não é uma moda. E ela nos mudou. Nós podemos olhar, por exemplo, antigamente, quando começaram a surgir as redes sociais, ainda tinha o velho Orkut, não existe mais velho Orkut, não é mesmo? A gente estava muito conectado com o Brasil, propriamente. O Brasil só utilizava aquele tipo de rede. O Facebook chegou e nos trouxe uma rede global. Nós conhecemos outras partes do mundo, outras pessoas, começamos a tecer relações com outras pessoas. E isso é a particularidade da rede, da internet, da conexão, que em pouco tempo nos levou do vizinho para o outro continente. Então, isso é uma mudança também antropológica, social, que tem as suas riquezas maravilhosas, mas também os seus limites. E quem não tem um perfil hoje de rede social, parece que não existe. Parece um estranho, parece que... Bem, e tem gente que faz essa opção. E a gente percebeu que durante, principalmente, a pandemia, muitos padres que resistiam às redes sociais começaram a entrar nas redes, a fazer um perfil pessoal, o mesmo institucional, como se diz, a transmitir as sacramentos, pregações e também as transmissões da missa. E nós vimos, de uma certa maneira, muito positivo isso, apesar de ter também os seus limites por aí, não é mesmo? Porque nós pudemos ver também muitos abusos, até litúrgicos, sendo apresentados através dessas transmissões. Então, o local ficou... O espaço geográfico temporal, hoje, é uma questão muito relativa. Porque uma pessoa pode assistir uma celebração, uma missa pode ficar ali gravada e as pessoas assistirem. Eu acho até interessante o nosso perfil do Instagram. Às vezes eu faço lives, né, transmissão ao vivo, e as pessoas depois respondem nos comentários achando que aquela transmissão ainda é ao vivo, com o vídeo gravado, não é mesmo? Então, esse espaço temporal nem sempre é muito claro, né? Ele vai muito além do que do ao vivo. E a nossa pergunta, a pergunta principal da pesquisa, é como o padre, o presbítero, ele constrói a sua identidade na rede social. E aí tem tudo a ver com aquilo que você falava há pouco sobre o grau de comprometimento com a igreja local, com a igreja nacional, de acordo com a conferência, e também com o Papa. Mas esta construção desta identidade, ela acontece primeiramente quando, de uma maneira muito natural nas redes, e acontece com todos. Quando, por exemplo, uma pessoa está elaborando um perfil na internet, no Facebook ou em outra plataforma. O Facebook e essas plataformas, elas pedem uma foto de perfil. Então, naquele momento, já existe uma decisão. Qual é a imagem que eu quero passar para os outros? Obviamente, eu vou lá e busco as melhores fotos, as mais atrativas, mas é uma decisão. Então, o padre, por exemplo, nós analisamos os perfis, as fotos e perfis. Qual é o padre que se identifica como padre através das fotos que escolhe? Nós observamos que, de acordo com a realidade brasileira, obviamente nós temos várias realidades, o livro fala de várias realidades, vários países. No Brasil, o padre nem sempre se identifica, por exemplo, com o clergyman ou com a batina. Isso não é um problema e não significa que ele é menos religioso ou que não quer demonstrar a sua identidade nas redes. Para nós, não, porque nós sabemos que, nossa realidade, nós temos padres muito honestos que nunca colocaram um clergyman, nunca colocaram uma batina e são padres 100%. Então, nesse sentido, para o Brasil, isso é um pouco relativo. Para outros países, já não. É importantíssimo que o padre se identifique assim. Depois, em relação ao conteúdo das postagens, nós fomos observando que existem, o conteúdo religioso que prevalece, mas nem sempre é original. Muitas vezes ele é simplesmente um compartilhamento de outro. Então, às vezes falta, e a gente sentiu isso de uma maneira geral, uma originalidade nas postagens, que o padre possa produzir ele mesmo conteúdo, catequese, informação, formação através das redes. E aí a gente entra numa outra definição, que é em relação ao líder, aquele que é líder de opinião, e influencer. E eu trabalho um pouco isso na pesquisa, porque o líder de opinião é aquele que consegue uma liderança através do seu pensamento e transmite aquilo e possui uma credibilidade diante dos outros. Já o influencer utiliza da sua imagem, da sua influência, e através da influência que tem, difunde a sua mensagem, que nem sempre é um conteúdo interessante, um conteúdo relevante, mas a coisa fica muito concentrada na imagem do influencer. Qualquer coisa que ele disser, as pessoas vão seguir. Então, aí está o grande perigo. O padre é chamado a ser muito mais um líder de opinião do que um influencer.
Eu acho que aí a gente entra no coração do problema, né, Padre Bruno? Inclusive, está identificado como grande desafio, eu acho que isso é fundamental, com esse cuidado, aqui está escrito, para que não se sigam os modelos estratégicos narcisísticos e autorreferenciais. Eu acho que aí a gente entra no coração do problema, né? Quando a mensagem que a gente veicula é uma mensagem de promoção pessoal, ou a gente quer promover outro e alguém, nesse caso, o Evangelho, Jesus Cristo e a própria igreja, né? Então, acho que essa linha é realmente muito tênue. E eu gostaria de saber como que o senhor analisou isso. Há realmente esse perigo da gente escorregar para uma, no caso de se tornar um influencer mais do que um formador de opinião, esse risco desse narcisismo, né? Que todos nós estamos, digamos, todos nós temos um risco de cair nisso, porque, obviamente, somos todos humanos, obviamente, a gente gosta de receber elogios, saber se a gente está fazendo um bom trabalho ou não está fazendo um bom trabalho, mas é um grande risco a gente escorregar nessa autorreferencialidade e nessa dimensão de narciso.
A própria lógica das redes sociais, ela nos leva um pouco a isto. É dificilmente a gente entra na rede não querendo likes, não querendo amigos ou indiferente a isso tudo. Não. Nós estamos na rede, nós queremos engajamento, nós queremos o compartilhamento massivo de tudo que a gente coloca, queremos a apreciação dos outros. Então, a rede tem a sua lógica. Então, dificilmente a gente, às vezes, não cai nessa situação. É muito fácil a gente julgar, por exemplo, para mim, no meu caso, julgar os padres que eu pesquisei, enfim, mas uma autoanálise é muito importante, porque às vezes a mensagem ela fica em segundo plano. E eu quero me promover através das redes. Talvez é um pecado digital nosso, né? Então a gente tem que tomar cuidado.
Um pecado para a gente inserir na lista. Então, um pecado digital.
Um pecado digital. São tantos, mas este pode ser um, né? Uma certa soberba. E depois também a rede ela nos coloca diante do outro e diante da nossa própria autoestima. Eu até gravei um vídeo uma vez para o nosso Instagram sobre... Às vezes nós somos julgados ou também nos julgamos a nós mesmos pelo número de likes que recebemos, pelo engajamento que temos. E isso pode ser um grande risco também para a própria autoestima. Você coloca lá, faz uma postagem e depois e aquilo não tem nenhum engajamento, você já começa a se destruir porque acha que não tem relevância nenhuma para as redes. E não é verdade, até porque nós sabemos muito que joga nas redes a questão dos algoritmos, que às vezes te escolhe e às vezes não te escolhe. Então, seus próprios amigos, eles podem não estar recebendo aquilo que você está publicando. E aí também tem outro risco, né? A própria nomeação, o conceito de amigo, porque é interessante que nas redes todos são amigos teus, teu pai, a tua mãe, teu vizinho, enfim, o presidente, o papa, todos aqui são amigos teus, então este nivelamento também é um nivelamento falso, isso a gente já pode dizer porque, não todos são teus amigos, né, embora são considerados amigos ali. E isso também, este nivelamento das relações pode ser complicado.
Padre Bruno, a gente falou agora do nosso engajamento pessoal, né? Da construção da imagem, da mensagem que a gente quer veicular. Isso, digamos, num âmbito mais pessoal. Mas as redes, a gente sabe também, é uma caixa de, como se diz... de amplificação dos processos sociais e políticos que estão ocorrendo, né, naquele momento. No caso, a gente constata, né, uma divisão muito grande dentro do Brasil, uma divisão política, ideológica, né, e essa corrente também ficou visível no caso dos perfis dos padres no Facebook, esse jeito de se postar ou de se mostrar... indo para uma corrente ideológica, além dos problemas pessoais que nós falamos até aqui, mas deixando-se levar pela divisão, né, que hoje há na política brasileira.
O conceito de ideologia é um pouco ambíguo e complicado, porque é verdade que todos temos as nossas ideologias, ou seja, ideias nas quais nós fundamentamos o que somos, a visão de mundo que temos. O problema é quando elas passam a ser arbitrárias, não é? E principalmente com um conteúdo fake, um conteúdo falso, e passa a ser difundido como única verdade. Então, aí está o grande problema. Eu analisei de uma maneira especial aquele momento do sino da Amazônia. Isso foi interessante. O que os padres publicaram...
Delicado.
Exatamente. O que os padres publicaram durante aquele momento. E o resultado, que agora eu revelo, é realmente muito assustador, diria. Das 240 publicações que eu analisei, neste momento, somente 18 eram dedicadas ao tema do sino da Amazônia. Ou eram repostagens do Papa, ou algum discurso de algum bispo, ou a própria missa também. Então, aí nós vemos que o engajamento, o nível de comprometimento com a Igreja, digamos...
Universal, nesse
universal,
caso, né?
Mas digamos ainda mais brasileira, porque é um tema que interessa ao Brasil.
Só para a gente recordar para os nossos ouvintes, Padre Bruno, o Sínodo da Amazônia foi um momento especial, particular para a Igreja brasileira, né? Porque foi acompanhado dessa polêmica de que muita gente não entendeu a iniciativa do próprio Papa Francisco, porque não entende exatamente o que é um sínodo, quais eram as intenções. Então, houve uma tentativa de...
Boicotar
o sínodo como se fosse um plebiscito sobre a Amazônia, se deveria ser ou não do Brasil. Chegou-se a esse ponto, né? Na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Assim como foram feitos vários sínodos para vários continentes, para a África. Bento XVI fez um sínodo para a África, enfim, para várias regiões. Não foi uma coisa extraordinária do Papa Francisco olhar para a Amazônia, né? Foi um gesto de carinho da Igreja para com uma região específica, com necessidades específicas de pastoral, enfim. Mas houve, como o senhor disse, essa tentativa de boicotar, né? E as pessoas acabaram compreendendo mal. E foi para a gente que trabalhou nesse campo da comunicação muito difícil anunciar e comunicar e acompanhar o sínodo, né? Porque teve muito esse embate ideológico. Foi por isso, então, que o padre Bruno disse que analisou essas 240 postagens neste momento específico da Igreja e saiu, então, o resultado de que apenas 7% das publicações no final estavam em sintonia, digamos, ou mencionavam um tema que era tão importante, né? E que estava aqui sendo analisado e debatido aqui no coração da Igreja Universal.
É isso que você diz, Bianca. Era um gesto de carinho da Igreja Universal, do Papa, para não somente para o Brasil, porque as pessoas também ignoravam. A Amazônia não é brasileira. O estado do Amazonas, sim, é um estado brasileiro. Mas a Amazônia, ela está presente e ela
são
possui...
Nove países.
São nove países que são presentes e que fazem parte da Amazônia. E era sobre a evangelização da Amazônia e as fake news, muitas vezes até infelizmente divulgadas por órgãos oficiais do Brasil, elas circularam e as pessoas passaram a acreditar como verdade e nos trouxe realmente momentos críticos. Até o próprio sínodo precisou parar em algum momento, falar sobre isso, os bispos brasileiros e de outros países também, falando que o sínodo não era isto. Houve pessoas que vieram até Roma para prejudicar o sínodo em nome de uma ortodoxia católica que não tem nada de católica e sem nenhum respeito ao Santo Padre, aos bispos reunidos. E isto é verdade. Infelizmente, até mesmo os padres, a gente tem que reconhecer, não tivemos um engajamento, um comprometimento com a verdadeira, e não temos muitas vezes, com a verdade. E simplesmente nos deixamos levar pela ideologia. Isto é um grande risco e, mais uma vez, o pecado digital nosso.
Padre Bruno, eu não consegui entender uma coisa. No final das contas, qual é a conclusão desse estudo? A gente está num caminho perigoso, a gente está num caminho bom, a gente está no caminho certo. Qual é a conclusão? Ou seja, o que a gente pode dizer dessa presença dos padres brasileiros no Facebook?
Nós começamos, isso já é um ponto muito positivo, começamos. Nós sabemos que as redes sociais ainda nos trazem um pouco de medo. Tem um padre, um professor alemão, Jonas Erhard, que sempre fala que o Facebook é um aspirador de informações. Então, nós temos ainda medo disso tudo. Onde é que vamos cair com tudo isso? Porque se nós nos perguntarmos, o Facebook às vezes conhece muito mais a nós mesmos que alguém da nossa casa ou nós mesmos, porque sabe o quanto tempo nós estamos ali, sabe qual tipo de publicação que nós gostamos, o que estamos buscando comprar, o que estamos pesquisando, então nos conhece. Então é um mundo desconhecido. O fato de estar presente, a presença que tem crescido cada vez mais da parte dos padres, mas não somente, vamos falar das irmãs religiosas, vamos falar dos próprios leigos, porque o Facebook e outras redes também nos trouxeram uma outra realidade, que é a realidade que alguns especialistas chamam de prosumer, ou seja, que nós consumimos informação e nós produzimos também, ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Então a interação ali, ela é contínua, e isto é um aspecto positivo. Agora o que temos de tomar cuidado é aquilo que Humberto Eco disse, que a internet deu voz a muitos estúpidos, né? Um pouco forte isso, mas é uma realidade. E depois, um outro aspecto que nós analisamos foi o conteúdo das mensagens, o feedback das pessoas em relação às postagens dos padres. Se antigamente o leigo não tinha acesso tanto ao padre ou mesmo a qualquer outra pessoa pública. Hoje, o leigo simplesmente escreve nos comentários que não concorda com o padre, basta. Uma coisa que nunca faria pessoalmente, não é? Ou com um artista, ou com alguém que tem algum tipo de autoridade. Então, isso nos torna a todos muito vulneráveis. Então, é um risco que nós percebemos, não é? Mas, digamos que estamos no caminho. Estamos no caminho, é apenas uma pequena pesquisa, ela não nos traz uma conclusão, até porque nós não analisamos todos os padres.
Quantos foram, Padre Bruno?
Foram mais ou menos, digamos, 20 padres e desta região sudeste.
Para concluir, para quem está nos ouvindo e que talvez ainda não tenha um perfil e está em dúvida se abre um perfil no Facebook, o que, que o senhor indicaria? 3 passos. Primeiro, abrir, não abrir. Qual a foto de perfil e qual mensagem veicular?
Primeiro, pensar. É importante pensar. Não buscar a primeira imagem, mas pensar qual
mas
é o tipo...
Abrir ou não abrir um perfil?
Abre um perfil.
Ok.
Abre. Abre para existir.
Ok.
Que abra um perfil, primeiramente, obviamente. Depois, que pense. Qual é a identidade que eu quero construir na rede social? Porque, obviamente, tudo aquilo que eu coloco é comunicação. Uma vírgula, uma foto, uma mensagem. O conteúdo que eu publico. Então, pensar muito bem antes de fazer qualquer publicação e pensar também na repercussão, nas consequências de tudo aquilo. É importantíssimo isso. Isso não significa, como eu também dizia, até mesmo escrevia no texto, que o padre não tenha jamais de publicar a sua vida privada. Pelo contrário, é bonito que a gente também publique aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia para mostrar também que somos pessoas normais. Não é? Não me escandaliza que um padre publique, às vezes, tomando uma cerveja com os amigos. Alguns ficam escandalizados, não é mesmo? Quando nós vemos a foto do Papa Bento XVI celebrando aniversário com 2 litros de cerveja, as pessoas ficam escandalizadas, mas é um certo puritanismo que tem entrado no Brasil que não faz bem, não é? A gente aqui não está falando de falta de moderação, obviamente, mas a gente está falando que é importante que o padre também diga que ele é ser humano, não é? E isso as pessoas também podem ver. Mas é claro, é importante que todos nós, e me coloco aí, obviamente, que é um risco, eu também sou muito vulnerável a tudo isso, que eu me preocupe com a mensagem, com aquilo que eu quero transmitir, e não seja tão autorreferencial.
Talvez levar em consideração o que o Papa Francisco justamente disse essa semana, né? A rede como espaço para a construção da fraternidade.
Isso. A rede, tecer redes. Tecer relações. A gente diz que a rede social, o social network, existe para isso, para tecer relações, para ampliar as nossas relações. E por que não, como cristão, e todos, não somente padres, precisamos estar atentos a isso, aproveitar esta grande oportunidade de rede para anunciar o Evangelho.